Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. O episódio dessa semana fala sobre a cultura Gran Fondo, sobre como esses eventos têm mudado a forma de competir aqui no Brasil. E você bem sabe que o Gregário Cycling gosta de ouvir visões bem distintas sobre o mesmo tema. Por isso, a gente foi buscar no Mountain Bike uma explicação sobre por que o ciclismo de estrada e o MTB no Brasil seguem caminhos tão distintos. O Felipe Avelar é um promotor consagrado de eventos de mountain bike aqui no Brasil e tem cada vez mais trazido provas de estrada para junto desses grandes eventos. Ele fala sobre isso e também a aposta que ele faz nas transmissões ao vivo como uma forma de alavancar o esporte aqui no Brasil. Se liga!
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Felipe Avelar, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Olá, pessoal. Prazer é meu. E compartilhar aí, né, com esse trabalho incrível que vocês têm que fazer, vem fazendo. A gente tem trabalhado bastante também pela bike, não só no mountain bike, mas de maneira geral. E é um prazer, uma satisfação enorme estar aí com vocês hoje.
De muitas formas é literal, né, Felipe? Porque você agora recentemente fez em Ouro Branco uma prova que tinha mountain bike, tinha estrada, tinha XCC. São várias frentes, né, no mesmo mote que é a bicicleta, né?
E a gente vem... nós começamos esse projeto em 2017, né, com a Internacional Estrada Real. Depois acabou se tornando Internacional Xiaoyang Estrada Real de 2018-19. Era 20,22 por conta da pandemia. E desde então a gente vem trabalhando o propósito de desenvolver o esporte, né? Desenvolver a bicicleta de maneira em geral. Esse é o nosso principal pilar hoje. Eu fui ciclista também muitos anos, mountain bike, apaixonado, tenho lojas de bike, trabalhamos com venda online, enfim, a gente é muito, muito inserido no meio, vive isso completamente, né? A vida é totalmente dentro do esporte, da bike, e eu me sinto na obrigação hoje de tentar fazer algo pelo ciclismo de estrada, sabe? Eu acho que a gente tem uma parcela de culpa grande no sucesso que o mountain bike vem tendo no país e mundialmente, né? Eu acho que hoje o Brasil é uma referência no mundo em provas de mountain bike, e a gente tem uma parcelinha de culpa nisso, de estar sempre empurrando o padrão, o sarrafo e aumentando o nível das coisas, né? E eu sei e sinto que eu posso fazer algo também pelo ciclismo. Essa é uma obrigação nossa hoje, aí, para os próximos 3 anos, é estar fazendo isso aí também no ciclismo de estrada.
Você tocou no assunto de uma forma até muito mais rápida do que a gente imaginou que ia falar. Agora, onde está esse gap? Você, como um conhecedor e como uma pessoa que quer buscar igualar isso, o que acontece que o ciclismo de estrada tem uma cena que não acompanhou a cena do mountain bike brasileiro?
Na minha visão, nós temos as entidades, né? As federações estaduais e a Confederação Brasileira, assim como tem a internacional, que é a UCI, mas o grande propulsor da engrenagem no mountain bike foram os organizadores e as empresas, porque as entidades elas regulam o negócio, né, como um todo. Elas são regulamentadoras. Então, os propulsores são esses projetos que fazem com que, com mais visibilidade, as coisas cresçam, atraia mais dinheiro, mais recurso, tem mais exposição, e aí essa engrenagem roda, né? Então, eu acho que o fato do mountain bike veio de um trabalho de muitos anos já, e agora, de 2017 para cá, as coisas ganharam uma velocidade enorme, né? E aí eu vejo muito as transmissões ao vivo trazendo esse encurtamento do crescimento. Encurtamento que eu digo assim, o que você levaria, às vezes, 10 anos para fazer, você é capaz de fazer em 2. Justamente, a gente ontem transmitiu uma maratona de mountain bike que terminou a corrida, estava com 100 e tantas mil visualizações. Ou seja, no evento tinha 10 mil pessoas, lotado, não tinha onde pôr carro, mas assistiram o evento, passaram pelo evento, mais 150 mil pessoas. Está falando de 160 mil pessoas que gostam de bicicleta, que ninguém assiste o que não gosta na internet.
Avelar, você se propôs a um desafio, precisa de muita coragem, que é realizar produzir transmissões, que inclusive grandes redes de televisão já fizeram isso com resultados sofríveis do ponto de vista de entretenimento técnico. Como é que está sendo essa jornada para você? E aí, tendo uma referência do que é o padrão ouro, que é o Tour de France, que tem vários helicópteros, aviões, motos, é uma infraestrutura invejável para que o sinal chegue aos 2 bilhões de pessoas a cada ano. Como é que está sendo essa jornada para você de amadurecer e subir a régua, ou até criar um espaço onde não existia, de transmissão de provas de ciclismo?
Eu acho que, Álvaro, que é um espaço que não está ocupado por ninguém. Não existe. Hoje no Brasil, a gente estava conversando esse final de semana, acho que a gente está no fundo do poço. Então a gente está num lugar bem, bem bom para começar, porque não tem referência nenhuma, né? A gente não tem nada, na verdade. E isso é o reflexo também do nosso ciclismo. Não desmerecendo o nosso ciclismo, que eu faço parte dele também, tá? O fator das equipes terem praticamente acabado, das corridas sem visibilidade, de projetos não sustentáveis, é por conta disso. É por falta de profissionalismo e de alcance. Porque o ciclismo de estrada ele tem um gargalo a mais. Ele é muito próximo do que aquelas corridas, né, igual o Nicolas participou conosco lá em Santana dos Montes. São projetos voltados para transmissão. O Nicolas participou lá com a gente como comentarista, né, em Santana dos Montes. A gente fez 3 projetos voltados para televisão na pandemia. Eu digo televisão, mas transmissões, né, para internet e para TV. Hoje eu já percebo que a internet, o caminho é a internet, não é nem a televisão. A gente não depende nada dela mais. Pelo contrário, é ela que vai precisar da gente já, porque a gente vai conseguir gerar materiais de muita qualidade e gratuitos, né? Tá pronto. O caro é produzir, e a gente já está conseguindo produzir. Então, já ela vai bater na porta e querer levar isso para lá. É um caminho natural, né? E o ciclismo de estrada, o projeto do ciclismo, ele é aquilo, né? São poucos atletas, a circulação de dinheiro ela está totalmente vinculada. Circulação e captação, né? Está totalmente vinculada com as transmissões. Sem transmissão, amigo, esquece. Pouca gente, sem visibilidade, sem alcance.
Avelar, é uma variável entre as duas modalidades a quantidade de autorizações e permissões de que quando você faz uma prova de mountain bike, você pode estar numa propriedade privada, e quando você faz uma prova de estrada, você tem que negociar com polícia rodoviária, com DR, com prefeituras de municípios. Isso é um inibidor de ter mais provas de estrada?
É um fator determinante, né? Aqui em Minas é o DR que cuida da rodovia. Eu não sei como é que chama o órgão nos outros estados também, que funciona como CEDR.
É a mesma lógica.
É a mesma, né?
Sim.
E assim, para fazer em rodovia é bem complicado, porque você impacta a comunidade, né? Então, assim, toda vez que você impacta alguém de forma negativa, que quer passar naquela estrada, porque mora, ou tem sítio, ou por algum motivo, ou tem que dar uma volta de 150 quilômetros para sair daquele desvio, você está impactando. E os ciclismos de estrada em rodovia tem que fechar. Não tem jeito de ser aberto, né? Então, isso é um limitador. Eu vejo que é um grande limitador para ter crescimento também. Mas eu enxergo que o principal propulsor de crescimento para o ciclismo de estrada ou para qualquer modalidade que tenha a ver com bicicleta é alcance. Se você tem escala, se você tem esse alcance, você consegue atingir números que fica fora do patamar, né? Quem não quer estar ali e atingir 200, 300, 500 mil pessoas, né?
Uhum. Esse é um efeito, Felipe, que eu acho que o mountain bike seguiu muito bem, que de certa forma o fenômeno das maratonas e do cross country atrai uma visibilidade de público muito grande. E tanto em participantes que querem competir a prova, participar, aí eu digo a nível desde do menino, do pai e o filho que vão ali para passear, o master, e aproveitam o evento. Você tem junto ao evento da maratona normalmente uma feira, como você mencionou, onde você tem anunciantes, marcas se promovendo, porque você tem quase que um festival ao redor daquilo. E, em paralelo, você tem a corrida dos profissionais. o que faz com que muita gente queira assistir, e depois você leva isso, vamos falar, ao quadrado quando você joga a questão da transmissão e da TV. Como esse fenômeno funciona e ou você enxerga na estrada? Porque ele ainda é muito separado, né? A gente vê a corrida dos profissionais acontecendo em um evento que muitas vezes não traz nenhum amador junto, não traz nenhuma feira, nenhum evento paralelo, e acaba ficando difícil de financeiramente sustentar uma coisa paralela à outra.
É, exatamente é isso que acontece. Por exemplo, aqui em Ouro Branco, nós fizemos o Gran Fondo em 2019, fechamos cerca de 50 quilômetros de rodovia, né? E fizemos ele indo em uma pista e voltando na outra. Só que tem o lugar é maravilhoso, um dos lugares mais bonitos do Brasil, entre Ouro Branco e Ouro Preto, na Estrada Real, maravilhoso. Porém, não consegue transmitir, não tem sinal de internet lá, nem sinal de telefone tem, quanto mais internet. Então, a transmissão lá, você já está escolhendo um lugar que está errado, de cara está errado, sabe? Errado no nosso propósito, tá? Uhum. Se fosse no propósito de turismo e passear e fazer uma corrida de bicicleta num lugar bonito, fantástico, o lugar é perfeito. Mas o meu propósito é desenvolver o esporte de maneira de alcance, de desenvolvimento mesmo. Então, quando acabou o evento lá, eu sabia comigo mesmo que aquela não era a melhor escolha para o esporte, né? E aí, de cara, eu já chamei o prefeito, o resultado foi muito bom na época. E para fazer os ciclismo de estrada, principalmente, você tem que estar muito bem relacionado, ser muito profissional e ter as pessoas certas do seu lado, você conseguir fazer, implantar suas ideias, né? E aí eu chamei o prefeito e falei, olha, eu quero passar nessa avenida e nesse, quero tal lugar, quero que tampe todos os buracos, quero isso, quero aquilo, mas é um projeto piloto. E o cara aqui o prefeito de Ouro Branco, o Hélio Campos, ele confia muito em mim, sabe? A gente começou junto em 2017, e, poxa, foi a maior maratona da América Latina esse final de semana, gigante a estrutura, e 6 shows ao vivo, o pau quebrou aqui, tinha uma praça gigante, desde de manhã não tinha onde sentar, cara. Lotado, acabou tudo, as coisas de comer, sucesso absoluto. Então ele com essa confiança, o que eu pedi ele fez, e aí a gente criou esse projeto piloto no formato que eu considero ideal para o ciclismo. É um percurso de 10,5 km, com 2 avenidas largas, e a gente poderia fechar tudo a princípio, eu não quis fechar por conta de impacto na comunidade, de ficar negativo, sabe? O prefeito até se prontificou a fechar tudo, mas eu achei que ia dar muito tumulto, que é a principal avenida da cidade, e eu não queria fazer isso nesse momento. E aí a gente startou esse projeto piloto com transmissão ao vivo, né? Nós nunca havíamos feito uma transmissão ao vivo de ciclismo de estrada. Nossa equipe começou a aprender sábado, na hora da corrida. É um negócio bem caro de se praticar, né? Por exemplo, custa... Isso porque eu tenho tudo, né? Eu não aluguei nada. Para operar é 10, 12 mil por dia. Então, cada dia de teste aqui com todo mundo, 2 dias são R$25 mil de teste. Então, é algo bem complicado de ser executado e feito. E a gente se propôs a fazer. E eu me lembrei muito do que aconteceu, né? Muita gente falou, poxa, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Mas eu me lembrei muito do que a gente viveu no mountain bike em 2018, quando a gente se propôs a fazer a primeira transmissão ao vivo de uma maratona. Muita gente falando várias coisas, ninguém fazendo nada. E a gente sabia que não estava bom. Você olha no espelho e você sabe se é feio, bonito, gordo ou magro. Só que é um caminho, a gente entende que isso é um processo. E esse processo, ele é prática.
Claro. Agora, é certo que tem uma questão, né, cultural também, que para que você tenha todo esse investimento e seja justificado, você necessita também que as pessoas comprem, né, os seus clientes, que são as pessoas que venham participar, ou que assistam. Isso tem um período de evolução cultural, que eu acho que é justamente isso que você viveu e viu no mountain bike acontecendo nos últimos 15, 20 anos. Como você enxerga isso se replicando na estrada e a reação do público brasileiro com relação a esses eventos?
Então, Nicolas, eu visualizo que vai acontecer o que aconteceu com o mountain bike, sabe? Na primeira corrida de mountain bike, nós batemos um pico de 1.800 pessoas simultaneamente, sabe? E aquilo foi muito legal na época, a gente ficou muito animado e tudo. No ciclismo de estrada aqui em Ouro Branco, a gente bateu 1.500 pessoas. No final, terminou com 12 mil, 15 mil visualizações. E no mesmo dia de tarde, no short track, bateu 22 mil pessoas simultâneas. A gente está falando de 30 vezes mais do que de manhã de ciclismo de estrada. Então, isso vai ser algo trabalhado, desenvolvido. E a gente não ficou triste hora nenhuma com a audiência, até porque eu nem divulguei muito o que a gente ia fazer. Eu queria fazer a primeira vez, colocar todo mundo para sentir o negócio, a equipe, né, o nosso time de transmissão, e começar a projetar isso. Então, automaticamente, o mercado vai fazer igual o mountain bike fez. Todo mundo vai enxergar que falou, opa, ou a gente faz isso, ou vai continuar igual está. E igual está, a gente não quer que fique. Então, no mountain bike aconteceu isso, todo mundo começou a apoiar, cara, de forma espontânea. Então, assim, no cross country e no short track, a gente já está com um potencial, uma capacidade de nível do que é feito no melhor do mundo, né? De Copa do Mundo. E eu vejo que no ciclismo de estrada, né, em projetos que consigam encaixar esse tipo de transmissões, vai ser igual, cara. É tranquilo de fazer, é louco, e é bonito, é disputa, é montanha, é muito massa.
Avelar, você traz um ângulo muito interessante, e é algo que aqui na Gregário a gente fala de forma recorrente, que existe o esporte e existe o espetáculo. Então, o esporte precisa ser desafiador para subir a barra cada vez mais para quem está participando dele como atleta profissional, como equipe, mas o que faz essa conta fechar é o espetáculo. É o que o público assiste, é o que as marcas se associam. E qual é o seu ponto de vista sobre um formato de estrada? Eu até observei que nós dois marcamos o mesmo evento, que é uma corrida de fixa dentro de um kartódromo, que é todo um show de cores, etc. As quermesses que tem na Bélgica. Então, assim, será que um formato mais entretenimento não seria um formato de circuitos menores do que provas de 100, 150 quilômetros em estradas fechadas?
Sem dúvida nenhuma, Alvo, sem dúvida nenhuma. Esse formato de provas menores e que são possíveis transmitir, eles são a base de tudo, que é o que foi feito na bike, né? Que é o short track, que é um espetáculo à parte, que é muito massa de ver, de assistir. É mais legal que o cross country, para falar a verdade. Eu adoro, eu sou apaixonado por short track. É dinâmico, rápido e na dose ideal para grande alcance. 20 minutos de corrida, mais uma volta. Prende a atenção de qualquer um.
E você, como transmissão, consegue se posicionar melhor para acompanhar a prova, e não numa prova que é aberta, que você fica correndo atrás do pelotão, tentando achar onde é que está o imprevisto para cobrir, que eu acho que é um jogo muito mais desafiador, né?
E a gente, eu me coloco muito no outro lado das coisas. A gente, como telespectador de qualquer coisa, você quer ver coisas... Você assiste um jogo de futebol, você quer ver o quê? Gol, você quer ver emoção, você não quer ver troca de passe, o negócio da terra. Você vai ver uma corrida de estrada, você quer ver a chegada, quem vai ganhar, um ataque, uma disputa na montanha, aquele negócio de andar no plano lá, aquele tempão, aquilo é ruim demais, né? Sendo honesto, né? Falando como... Eu sou muito honesto comigo mesmo, sabe? E assim, você vai fazer um cross-country de 1h20, tem hora que fica chato pra caramba, porque é muito tempo, né? E se você pensasse bem, o ciclista de estrada tinha que ser meia hora subindo, tinha que ser o pau quebrando, o couro comendo para ser show, isso é show business. E é o que você falou, se você conseguir trazer essa dinâmica de espetáculo, aí você tem o interesse de todos.
Nos critérios, né? Acho que o Leandro vai falar. Então, os eventos tá rolando agora mesmo, minha equipe tá correndo, talvez tenha que ir na semana que vem para Inglaterra, porque tem o Crit Series, que são eventos de 1h30, no centro de cada cidade, que vai mudando, todos os finais de semana, transmitido em televisão nacional, e o pau quebrando, um circuito de 1 km, tal, nos Estados Unidos, ficou mestre nisso também, e é exatamente isso aí, show.
A gente está falando aqui do que é legal de assistir, mas, ao mesmo tempo, tem um produto que também faz parte do seu portfólio, que é um evento que desafia um ciclista amador, que no caso de uma prova de estrada, inevitavelmente passa por um grão fundo. É, um profissional vai pedalar uma hora numa prova que vai ser transmitida. Talvez um amador não viaje até Ouro Branco, o que seja, para pedalar uma hora num circuito. Onde estaria o equilíbrio para o amador que se desafia, que faz um grão fundo? Por exemplo, a gente sabe que o elite tem gostado de correr os grão fundos porque vai subir a Serra Velha de Campos, que vai subir a Vista Chinesa, vai fugir um pouco dos circuitos das federações, os famosos circuitos. É possível colocar esse ingrediente na equação também, Felipe, para o amador se sentir desafiado?
Esse é um desafio enorme, porque isso aí também precisa ser feito. Não adianta só fazer a corrida aqui do road transmitida, da ciclista estrada, só para desenvolver o profissional, porque você não tem peso. A gente conseguiu fazer isso muito bem no mountain bike, né? O pessoal brinca, nossa, quem faz a corrida é o amador, quem faz a corrida é o profissional. Na verdade, quem faz a corrida são todos, né? No nosso contexto aqui hoje, no nosso projeto, todos são extremamente importantes. Por quê? Porque um amador largou 2.000 bikes aqui, eram 50 profissionais. Poxa, quem faz a corrida de verdade são todos. O amador tem um peso muito grande com volume, mas quem gera visibilidade e interesse que todos assistirem é o profissional, né? Você não vai querer assistir um cara ruim de bola jogando, você vai querer assistir os melhores times. Então, para você trazer esse contexto geral para o negócio, você vai precisar do profissional também. E aí você tem que criar esse equilíbrio. No ciclismo de estrada, a gente ainda não tem. Vai ser preciso desenvolver os projetos de forma que você atenda o profissional com visibilidade e alcance e o amador, que igual você falou, quem vai sair de São Paulo vir para Ouro Branco para correr uma prova de 1h30. Não tem nem nexo.
Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, voltando às transmissões, é o seguinte: qual que é o nível, e aí você pode falar por você e o que você conhece. Ainda nesse mês de maio, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro de Pista no Velódromo do Rio de Janeiro. Em junho, a gente tem o Campeonato Brasileiro de Estrada em Palmas, em Tocantins. Qual seria a possibilidade real da gente ter uma transmissão ao vivo disso, que eu não sei se a gente vai ter, sinceramente, e qual seria o investimento para que isso acontecesse em ordem de grandeza? Você conseguiria dizer?
Então, eu já até tentei conversar algo, sabe? E acabou não indo muito para frente. Talvez porque por visões divergentes, da minha visão ser uma, e eu já tive conversando com o Vasconcelos, e não sei se ele não enxerga, se ele não visualiza o que eu visualizo, né? Às vezes você está enxergando uma coisa que o outro não está vendo, ou ele vê de forma diferente. Mas assim, é possível fazer, né? Nós estamos aí para fazer, para apoiar e para desenvolver. Então, o problema não é dinheiro, o empecilho hoje, a barreira nossa principal não é o recurso, é justamente encontrar pessoas nesse caminho que queiram desenvolver e fomentar.
Felipe, e você mencionou, então, o formato dos critérios. O critério, vamos falar, né, um pouco nessa questão dos circuitos televisivos e eventos que associam os amadores aos profissionais, um pouco replicando o mountain bike. Agora, o modelo tradicional de ciclismo de estrada não é isso. Normalmente são provas de voltas, né, organizadas por muito tempo, rodando de pontos por pontos diferentes. Às vezes ele pode até terminar no circuito, mas no geral não. Em que conleva somente um pelotão profissional e somente a transmissão da TV. E uma estrutura ambulante que monta e sai em uma pequena feira, festa na saída e na chegada de cada cidade. Você enxerga isso no Brasil?
Ô, Nicolas, eu enxergo isso no futuro. Hoje não é sustentável. Vamos falar que nós vamos fazer uma prova de estrada no Brasil semana que vem aqui em Ouro Branco, tá? Só para você ter referência. Semana que vem nós vamos fazer a corrida em Ouro Branco para 200 atletas, onde foi esse final de semana. Vai custar, no mínimo, R$130 mil, R$120 mil para fazer tudo. Isso que eu não vou pagar locação, não, né? Tô te falando quanto que eu iria gastar para operar. Por que que a gente fez esse evento dentro de outro evento? Eu gastei R$30 mil para fazer a corrida, cara. Aí você fala, poxa, mas você gastou 30 mil só? Só, porque eu já estava com tudo aqui pago, entendeu? Então, nós incluímos um projeto dentro do outro para ter viabilidade, porque se eu fosse fazer a transmissão só na outra semana, seria os 30, cara, que eu gastei para fazer tudo. Então, nesse início, a gente vai ter que criar a estratégia de incluir o ciclismo de estrada em outros projetos para ele conseguir voar sozinho e depois ele carregar outras coisas. Mas nesse momento agora de base, de recomeço, de sair do fundo do poço, a gente vai ter que fazer um esforço enorme para criar essa viabilidade e criar essa cultura das provas de novo, de ter as referências de quem são os campeões, quem são os atletas principais, sabe? Nós não temos isso nenhuma hoje.
Felipe, equipamento é um desafio mas mão de obra também. Transmissões antigas que aconteceram por grandes emissoras de provas de estrada, clássicas, foram atrapalhadas. E um motociclista, um câmera, um diretor de TV tem que entender daquele esporte para poder saber, porque é um evento ao vivo, não é um evento ensaiado. Como é que foi desenvolver a tua equipe?
Então, esse realmente é um desafio enorme. Igual os equipamentos, de ter equipamento de ponta, quem trabalha na equipe tem que ser triple A, né, que a gente brinca aqui, tem que ser AAA, porque realmente são trabalhos que você precisa andar de bicicleta, cara. É meio maluco, mas o cara da moto, ele tem que ter uma noção de bicicleta, para saber que ali naquele morro sobe a 30 e que ali naquele outro local ele desce a 80. Ele tem que ter uma referência muito boa sobre bicicleta. E isso está sendo desenvolvido também, né? Porque os caras, a maior parte deles não tem essa referência, não tinha, né? E agora, por exemplo, nós temos aqui um piloto de drone, que o cara é recordista, não sei o quê, mundial, sul-americano, americano, de distância de drone. E quando eu trouxe ele a primeira vez, ficou ruim demais o serviço do cara. Ele é um cara que tem a manha demais, mas ele não tinha a percepção e a capacidade de entregar take de imagem. Ele estava como um artista lá, um videomaker. Ele não era um piloto de drone, ele era piloto de drone e videomaker. Uhum. E aí, nós fomos desenvolvendo, né? Falou, cara, olha isso aqui, eu preciso que você me dê a imagem, siga o piloto dessa forma, pegue isso, filme o equipamento, eu quero isso. Aí a gente foi criando isso e desenvolvendo. E é igual no ciclismo de estrada, tá lá o câmera, o cara, se você não falar nada com ele, ele vai ficar mostrando só um atleta. E aí você pode dar um close na bicicleta, numa sapatilha, num capacete, na outra bike de outro atleta, pra mostrar mais equipes. Então isso é trabalhado, desenvolvido.
Ou até saber assistir a prova, porque num evento ao vivo, você tá com a câmera onde tem chance de acontecer alguma coisa que gera emoção.
Se o cara não entregar a imagem, não tem o que narrar não, amigo. Você pode ser o melhor do mundo que não tem o que falar não.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Entre as muitas sugestões para melhorar o ciclismo brasileiro, a transmissão ao vivo dos eventos é, sem dúvida, uma boa escolha. A gente incentiva e acredita que esse possa ser realmente um ótimo caminho. Essa conversa com Felipe Avelar faz parte do episódio Gran Fondo e outras duas conversas compõem esse episódio, o Pipo Garneiro e a Luísa Jucá. Você pode ouvir essas conversas no seu feed de podcast favorito. Hoje o Gregário Cycling reúne todos os seus podcasts no mesmo feed. Por lá, você encontra notícias sobre o ciclismo mundial, sobre mountain bike, treinamento, tecnologia, nutrição e muito mais. Fique ligado nos nossos podcasts, interaja conosco, comente as nossas postagens nas mídias sociais e ajude a gente a fazer um podcast cada dia melhor. Muito obrigado a você que chegou até aqui, um grande abraço e até a próxima!